Olá, Leões, mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para o jogo do Sporting frente à Atalanta e Gil Vicente. Esse pode estar a sair terça-feira porque houve jogo segunda. Por isso, bora lá então. Começar já por esse quinto jogo da fase de grupos da Liga Europa. O Sporting com a deslocação a Bergamo, Itália, depois da derrota por 2-1 em casa. Uma frase já muito repetida, mas novamente um país onde o Sporting nunca ganhou. Continua sem conseguir esse feito e já sabe que vai ter de disputar um playoff com um terceiro classificado da Champions para avançar para os oitavos. No banco, Sebastian Coates e Marcos Edwards, ele que sofreu um acidente automóvel um dia antes, mas acabou por ser convocado, felizmente não teve qualquer ferimento. E o Daniel Bragança também ficou de fora com uma lesão, mas não será nada de grave, foi apenas ali uma lesão traumática. Mas eu diria que houve aqui algum conservadorismo, principalmente por começar com Mateus Reis e Ricardo Gaio nas alas, num jogo onde o Sporting tinha de ir atrás do resultado, tinha mesmo de ganhar. Na antevisão, o Pedro Gonçalves revelou que na primeira mão sentiram uma confusão tática a enfrentar essa Atalanta, e o Amorim falou também na pouca bola e má definição. Acho que a maior diferença foi mesmo a posse de bola. O Sporting tentou ter mais o controle, mas durante muito tempo não conseguia ligar no corredor central, e nas alas também não havia ninguém. O Pedro Gonçalves foi muitas vezes obrigado a baixar para ajudar na saída com bola, e o Sporting vivia basicamente de rasgos catapultados pelo Gyökeres. Segundo a Goalpoint, recebeu 32 passes progressivos, que foi o maior registro das últimas 10 épocas, num jogo de Liga Europa. Um número impressionante que também demonstra a falta de capacidade com bola e a forma desesperada como tentavam acionar o Gyökeres, muitas vezes sozinho na luta e a criando alguma coisa. Esse foi o jogo onde o Sporting teve mais toques na bola no seu terço defensivo, mais passes concluídos, mas sendo a maioria passes curtos. E os passes saíam diretamente dos centrais ou do guarda-redes. O Gonçalo Inácio liderou as estatísticas de passes curtos, médios e longos. Também demonstra um bocado essa dificuldade do Sporting. Já a Atalanta procurou muita profundidade, daí também os vários fora de jogo, mas também estavam a tentar de forma consecutiva e acabam por conseguir. Um lance que na primeira imagem o Haddad foi muito criticado, mas já há alguns erros, desde a saída do Diomande. E a forma como o Mateus Reis deixou o Scamacca livre, acaba por finalizar ainda fora da área, que aliás a Atalanta teve apenas duas finalizações na primeira parte e foram as duas de fora da área. Ainda sobre o Haddad é complicado porque ele está a recuar de costas e depois dá uma ideia que tenta antecipar um passe e não estava à espera do remate ali, é apanhado de surpresa. Mas a única grande oportunidade de gol da Atalanta nem foi a que resultou o gol. Foi no início da segunda parte, num remate ao lado, e eu diria que foi a única grande oportunidade da Atalanta em todo o jogo. Também uma grande diferença das duas equipas no jogo foi a intensidade. A Atalanta mais forte, sem medo nas disputas mais físicas, a recuperar a bola mais rápido, a abafar os jogadores do Sporting, nem sempre melhor nos duelos, mas mais intenso. Por aí também se vê a diferença de faltas. A Atalanta cometeu 17 faltas e o Sporting 7. Na segunda parte, o Amorim colocou o Marcos Edwards e o Khatam, que deram ali outra vida na ala, mais criatividade, um jogo que faltava isso, com duas alas completamente apáticas. Daí como comecei por falar no conservadorismo, o Amorim a iniciar com o Mateus e os Gaio. Esse foi um dos jogos do Sporting com mais tentativas de drible, 27, mas por sua vez também foi com menos dribles com sucesso. O Sporting teve 27 tentativas de drible, mas apenas 6 com sucesso, uma percentagem de 22% de eficácia, muito baixo. Também subiram mais no terreno, essas alterações fizeram a equipa subir mais no terreno. Por exemplo, o Trincão estava muito baixo, também o sentia um bocadinho desconfortável no jogo. O Sporting conseguiu crescer no jogo e depois em lances simples chegava mais vezes em zonas de finalização. Algo que não aconteceu, sobretudo na primeira parte, logo no início da segunda parte, uma grande oportunidade que nasceu inclusive desses dois jogadores, o Khatam com o Edwards a finalizar, e depois acaba por ser mesmo o Edwards a marcar. É uma jogada simples também, com uma combinação com o Gyökeres. Depois ele encontra ali algum espaço para para o remate, o Sporting ainda dispôs de grandes oportunidades, principalmente com o Pedro Gonçalves, teve três chances claras, uma na primeira parte e duas na segunda. Golos que ali em tempos fazia parecer fácil, agora faz o fácil parecer difícil. O Amorim até falou em confiança. Não há muitas explicações para um jogador com a qualidade do Pote deixar de saber finalizar, mas também não há muito a dizer quando a bola bate nos dois postes e não entra. Qual é a chance disso acontecer? Aqui a única explicação é simplesmente é azar. A Atalanta verdadeiramente teve uma grande oportunidade, que nem foi a do golo, como me referi. O Sporting teve pelo menos 4 e acaba por pagar caro a falta de eficácia. O Sporting nesse jogo teve ainda 21 livres, que foi o máximo também essa época, e nenhum levou perigo, todos mal trabalhados, e é algo que temos visto recorrentemente. O Sporting não tem aproveitado as bolas paradas, à exceção dos cantos, e eu já nem me lembro do último gol na sequência de um livre. Basicamente, para concluir, há praticamente 10 anos que o Sporting não é eliminado da Liga Europa na fase de grupos, mas antes o segundo classificado passava direto. Agora o Sporting vai ter aqui um jogo extra que não vai calhar nada bem, porque vai encher ainda mais o calendário, que já é apertado, e vai jogar contra um adversário da Liga dos Campeões. No momento seria entre Newcastle, Young Boys, Galatasaray, Lens, Shakhtar, Salzburgo ou Feyenoord. São tudo adversários complicados para o Sporting. Pode bater qualquer um, mas são adversários difíceis, e vai-se vai calhar ali num momento complicado também. Acho que o Sporting podia ter feito mais nos dois jogos com o Atalanta. Nas conferências, o Ruben Amorim passou algumas vezes a impressão que, quando falava da Atalanta, que a diferença das duas equipas era enorme, e não é. Não estamos a falar de um colosso de futebol europeu. Falámos sobretudo de uma equipa com um grande treinador, e isso também acho que o Amorim terá evoluído como treinador, porque o Gasperini são quase 50 anos de experiência, se contarmos o período de jogador. Só como treinador estava o Ruben Amorim a entrar no Benfica com 10 anos em 94, estava o Gasperini a começar a treinar os escalões de formação das Juventus. Há essa diferença, mas na minha opinião, não nas equipas. O Sporting podia e devia ter feito mais, podendo também lamentar-se da pouca sorte. O Amorim falou ainda em mentalidade, referindo também o jogo com o Benfica. Eu acho que isso pode ser interpretado de várias formas: mentalidade vencedora, gerir a pressão, mas não acho que seja por aí que o Sporting não ganhou nenhum dos grandes jogos dessa época. Se formos analisar cada um, vemos que o Sporting não ganha de formas diferentes. E como disse o Amorim, já ganhámos jogos sem saber ler e escrever, uns jogos grandes, como no ano do título. E esse Sporting que assume mais o jogo, disputa mais os jogos, não conseguiu ganhar. Só que a desculpa mentalidade não pode ser usada para uma nova época sem conquistas. Ainda assim, acho que falta uma mentalidade, mas é no clube, uma raça de acreditar mais que vamos vencer. Existe aquela típica frase: aconteceu Sporting. E essa é uma mentalidade derrotista, mas isso vem de fundo e propaga-se até pelos adeptos, e depois se infecta os jogadores, é mau sinal. E o trabalho do Amorim também é, e tem no feito muito bem até agora, pelo menos eu acho, blindar os jogadores e prepará-los. Daí essa mentalidade vencedora é construída ao longo de uma época. E se no final não ganharmos nada, não pode ser desculpa de falta de mentalidade. É porque algo faltou para construir essa mentalidade ao longo da época. Mas é isso. Termino aqui, sobre esse jogo do Atalanta. Atalanta, que vem da mitologia grega, foi abandonada, criada por um urso e tornou-se uma caçadora exímia. E o leão foi uma presa demasiado fácil. Agora, seguindo aqui um bocadinho de mitologia grega, seguindo para os destaques. Começo pelo MVP, Marcus Edwards. Conseguiu mexer com o jogo, marca o gol de empate, teve 5 passes progressivos, sendo o segundo melhor, mais passes para a pequena área, 3, e foi o jogador com mais passes que resultaram em remate. Depois, Victor Gyökeres. Como mencionei, o Sporting ia respirando por ele, criou boas situações, acaba por ter também uma assistência na combinação com o Edwards, também foi muito importante novamente. E destaques negativos, tenho aqui três jogadores. No caso, começo por Pedro Gonçalves, jogo muito infeliz, azar ou desinspiração. Não sei bem o que dizer, mas foi um jogo muito mau, onde o Pote tem três grandes oportunidades na cara do guarda-redes e não conseguiu marcar, infelizmente. Sobre o Pote, se deve ou não perder o lugar de titular, como alguns adeptos afirmam, eu acho que não. É um jogador de grande qualidade, que de facto tem estado abaixo, principalmente naquilo que ele era muito bom, que é a finalização. mas não deixa de ser dos que mais queria. E como o Amorim disse no pós-jogo, falhou as oportunidades, mas foi ele que apareceu a rematar. Ou, de certa forma, foi ele que fez essas oportunidades. Ele está desencontrado com os golos, mas continua a ter um contributo forte no jogo. Para mim, nem tem a ver com aquilo que ele já fez no passado, que deve continuar a ser titular, mas sim aquilo que ele pode fazer a qualquer momento no presente. E eu continuo a achar o Pote um dos melhores do Sporting. Depois dei a Ricardo Gaio, foi nulo no ataque e também não foi muito melhor na defesa. E o outro ala, Mateus Reis, para mim, como referi, fica mal no primeiro golo. Teve muitos lances onde andou aos papéis. E é mais um jogo onde as alas estão muito mal. Preocupante a ala direita, ainda para mais com a lesão do Fresneda. O Ricardo Gaio não tem capacidade para ser titular. E o Mateus Reis está numa queda de rendimento muito grande. Eu acho que, e vou ser muito honesto, eu acho que o Sporting não vai conseguir lutar pelo título com essas duas alas a titular. Eu não tenho nada contra o Ricardo Gaio, muito menos o Mateus Reis, que já deu bastante no Sporting, mas acho que não tem neste momento qualidade para ser titular do Sporting. E se o Sporting está dependente desses dois jogadores a titulares, acho que é muito, muito curto e o Sporting não vai conseguir, ainda mais numa posição que também é uma posição muito importante nessa forma de jogar do Sporting. E sentiu-se muito a falta ali de dois jogadores com outra projeção ofensiva, com outra capacidade de criar, como o Sporting já teve em tempos, quando tinha o Nuno Mendes principalmente e o Pedro Porro. E o Sporting nesse momento está muito fragilizado nesse setor, nas alas. E sinceramente não acho que o Sporting vá conseguir lutar por um título, pelo menos campeonato, dessa forma, com esses dois alas a titulares, na minha opinião. Em menções, vou ao Gueni Katam, conseguiu trazer aqui outra vivacidade no corredor direito e no momento é a única luz no fundo do túnel nessa posição, ainda que também não seja uma luz muito reluzente, mas é um pouco mais reluzente. Depois Morita também teve bons momentos, principalmente defensivos, a par com o Inácio, também foi o jogador com mais passes progressivos, 6. Acho que o Morita teve detalhes interessantes, gostei do jogo de Morita. E depois uma menção mais negativa para o Yulman, muito ao lado, até poderia ser destaque negativo, teve dificuldades para ter a bola, defensivamente também não conseguiu fazer grande coisa. E sei que muitos dariam destaque negativo ao Adá. Não dei, como referi, ele fica mal, mas não é para mim o principal responsável pelo resultado, nem pelo golo, e por isso eu decidi não dar destaque negativo ao Adá. Sei que agora é um bocado, pronto, vamos um bocado nessa onda de arranjar, é mais fácil arranjar um jogador para culpar pela derrota, e vamos culpar aqui o Adá porque teve mal. Eu acho que sim, ele podia ter feito mais, concordo, mas não acho que seja o principal responsável pela derrota. Então vamos lá até ao próximo jogo. Dizer que essa primeira parte que ouviram da Atalanta foi gravada antes desse jogo. Jogo da 12ª jornada, o Sporting a receber o Gil Vicente. Equipa que ainda não ganhou um jogo fora de casa, mas com os mesmos golos marcados que o Sporting à entrada para esse jogo. E a apresentar um bom futebol, conseguiu um empate diante do Sporting Clube de Braga e marcou golos aos três grandes essa época. No 11 não há surpresas, com apenas ali a volta de Nuno Santos à titularidade, fora isso o espectável. Foi um jogo sempre com superioridade do Sporting, que era normal, mas o Gil veio ao Alvalade sem nada a perder, sabiam que a pressão estava do outro lado e jogaram com essa pressão, até naquele típico antijogo desnecessário, mas que deixaram todos no estádio, incluindo adeptos, ansiosos. Não culpo o Gil, mas o árbitro que não teve mão na gestão do jogo. E depois conseguem o golo no único remate enquadrado no jogo, na sequência de livre. Volto a falar no mesmo. O Sporting não tem estado bem nas bolas paradas, excluindo cantos a favor. Mesmo que os números não mostrem isso, o Sporting não tem assim muitos golos sofridos de sequência de canto. Mas a verdade é que treme sempre um bocadinho, essa época não tem dado bem. Livres, muito já falei, agora a Atalanta muito mal e parece que não estamos tão seguros defensivamente. O Sporting estava a apresentar também, aliás, o Sporting estava a procurar o golo em cruzamentos excessivos, na minha opinião, não sendo propriamente, por exemplo, a melhor arma do Gyökeres. chegavam com mais perigo em lance de bola corrida, ainda que um dos golos até saia de cruzamentos, mas o Gyökeres só marca quando a bola depois vai para o pé. O Edwards ia sendo ali o elemento mais diferenciador nessa tentativa de criar algo. Faltava sobretudo finalizar, mesmo chegando algumas vezes com perigo. Depois, alguma felicidade, mas o Sporting também procurou nos minutos finais da primeira parte, porque consegue ali o empate sem ter feito um único remate enquadrado. Depois de um remate desviado no Nuno Santos, foi importante conseguir ir para o intervalo com o empate, deu outra calma a todos, adeptos e jogadores. Depois, na segunda parte, houve o dedo do treinador, na forma como o Amorim mexeu, nas dinâmicas da equipa, mas depois também existe ali um monstro sueco que marca dois golos num espaço de 4 minutos, ainda teve outros dois anulados por fora de jogo, já são 15 golos na época, 9 no campeonato, são 3 bis, um hat-trick. Ele foi muito procurado, às vezes até em excesso de bolas na profundidade para ele correr, sabem que podem colocar ali e vai sair alguma coisa. E mesmo o Amorim negando, o Sporting pode estar a cair numa dependência extrema no Gyökeres, principalmente quando sentem que estão apertados, deixam de jogar com bola corrida, que foi a melhor fase do Sporting no jogo, e passam a bombear para a frente. Não falo em dependência pelos golos, mas por essa forma mais direta de jogar que nem sempre é a mais efetiva. Às vezes é, mas muitas vezes não é, e nesse jogo acho que não foi, embora que tenha criado alguns lances de perigo assim, mas eu acho que o melhor Sporting foi com a bola no chão. Depois o Sporting volta a conseguir uma reviravolta pela quarta vez na época, segunda no campeonato, e no momento em que se fala da tal mentalidade, acho que a equipa mostrou capacidade emocional. Eu não vou mentir, esse jogo foi a seguir ao Benfica que eu estava mais nervoso, por várias razões óbvias. Acho que esse jogo foi muito importante, conseguir a vitória não pela tabela classificativa, mas por essa tal questão mental. No fundo, acho que tudo estava reunido para o Sporting perder pontos, e começou a perder, mas conseguiu recuperar. Acho que foi muito importante. Foi um jogo seguro, como referi, o Gil teve um remate de golo, tem outra situação de golo, mas o Sporting não permitiu quase nada. Como na verdade continua a ser a sina dessa época, não permitir quase nada e sofrer sempre. Esse foi o jogo onde o Sporting sofreu menos remates na liga, concedeu menos remates, e também foi o jogo onde o Sporting teve menos golos esperados. Por isso é um bocado infeliz ter sofrido o golo. E o Sporting fez por justificar os golos, e aliás teve várias situações, sobretudo na segunda parte, porque na primeira não fez o único remate enquadrado, ainda que tenha criado algumas situações. Por isso justificou esses três golos. O lado mais negativo acaba por ser o Santos Juste, que entra e pouco depois sai lesionado. Felizmente, ao que parece, é apenas uma entorse. Uma semana no máximo e deve estar bem, creio eu. Até poderá ser opção para o próximo jogo, porque o Sporting já sabe que não vai ter o Coates por acumulação de amarelos, e se não puder contar com os dois, o Sporting fica numa situação complicada, com uma deslocação sempre difícil ao Dom Afonso Henriques. O Coates é um jogador que eu acho que traz muita calma à equipa, principalmente quando as coisas não estão a correr bem, e por isso o Sporting vai jogar em Guimarães órfão de um líder. A braçadeira vai estar no Haddad, que não acho que esteja apto para esse papel, porque o capitão não serve só para usar a braçadeira. Indo agora aos destaques, começo então aqui pelos destaques positivos. O MVP para mim, obviamente, não podia deixar de dizer novamente, Victor Gyökeres. Não há muito mais a dizer. Tudo o que ele produz, marca, assiste, neste momento está ligado a 20 golos do Sporting, quase metade dos golos da equipa. É sem dúvida um jogador muito importante. Depois daí a Morten Hjulmand, defensivamente esteve bem melhor que no último jogo, só perdeu um duelo, alguns bons envolvimentos ofensivos, sendo até o jogador com mais passes progressivos, 12. Depois daí a Sebastian Coates, o lado mais negativo é que levou amarelo, fica de fora no próximo jogo, será, como já disse, uma baixa de peso, mas fez um jogo muito seguro defensivamente, principalmente quando o jogo do Sporting entrou ali numa fase de gestão. Foi um jogo onde teve também direito ali a uma bonita homenagem nas camisolas, pelo seu número de jogos, 344, e um tifo nas bancadas, também foi um momento bonito. da homenagem. E depois dei a Marcus Edwards. Acho que o acidente fez bem ao Edwards, não, tô, brincadeira, mas de facto o Edwards esteve bastante bem novamente. Foi o elemento mais desequilibrador, mostrou-se bastante no jogo, criou boas jogadas. É o jogador com mais tentativas de drible, foi o jogador que mais carregou a bola em direção à área adversária e também foi o jogador que mais tocou na bola no terço ofensivo, 32 toques. O Gyökeres estava em segundo com 29, por isso acho que o Edwards teve um jogo bastante positivo. Não tenho destaques negativos, tenho aqui algumas menções. Começo por Eduardo Quaresma, que entra para o lugar do Santos Juste. E gostei dos seus 23 minutos em campo, não tendo muitas intervenções, acho que teve bem, acho que teve bem. E depois falar do Jogaio. Teve ali alguns momentos de qualidade, aquele domínio ao nível de jogador de topo. Mostrou-se bem na frente, mais do que é habitual. Nem sempre com a melhor definição, mas não acho que tenha feito um grande jogo. Ouvi o Amorim a dizer que ele esteve muito bem. Eu não estou a promover nenhuma perseguição, nunca fiz e nem nunca vou fazer isso de todo, mas sinceramente. Para a exigência do Sporting, se achamos que aquela primeira parte foi incrível, então estamos mal, sinceramente. Estamos muito mal. Não dizendo que teve bem, mas para mim aquilo foi quase regular. Foi o que se exige no Sporting é no mínimo aquilo. E não o jogador não esteve a um nível surpreendente, mas é isso. Ficámos por aqui nesse jogo do Sporting. A conseguir essa vitória importante frente ao Gil Vicente. Agora vamos aqui até ao destaque do mês de novembro do Leão de Sofá. Decidimos atribuir ao Victor Gyökeres, ele que já tinha sido destaque em setembro, volta a ser destaque. 5 jogos, 5 golos e 2 assistências. Grande mês a nível individual do Gyökeres. Ele que, de facto, foi um mês de muitos golos. Foi um mês de muitos golos do Sporting. O Sporting marcou 20 golos. Também muito inflacionado pelas taças, é verdade, mas lado negativo sofreu 7, que também é bastante. Mas foi um bom mês do Gyökeres. Destaco aqui umas estatísticas que são as de drible. O Gyökeres teve 17 dribles tentados, 7 com sucesso, o que demonstra também como o Gyökeres é um jogador que não é só um finalizador, vai para cima, tenta criar. Mas de facto um bom mês do Gyökeres. Também uma menção para o Marcos Edwards, que teve um bom mês, 2 golos e 2 assistências. E é isso. Se quiserem ver as estatísticas mais a pormenor do mês de novembro do Gyökeres, já sabem no blog do Leão de Sofá. Para finalizar aqui o podcast, falar do futsal, Champions League, Sporting volta a apurar-se para a Final Four, pela quarta vez consecutiva aqui da Liga dos Campeões. Equipas na Final Four, duas portuguesas, o Sporting e o Benfica, o Barcelona e o Palma, equipa que derrotou o Sporting na final na época passada. Sobre essa ronda elite, o Sporting só com vitórias, 3 jogos onde o Sporting ganhou sempre com uma certa margem, e nunca houve, eu acho que nunca houve a dúvida da vitória em nenhum dos jogos. O Sporting fez um percurso tranquilo até à final fora, com 20 golos marcados e 4 sofridos nessa ronda elite. Um belo percurso do Sporting, da equipa de Nuno Dias. Eu vi 2 dos jogos, não vi os 3, vi os 2 últimos e de facto o Sporting esteve muito bem, os jogos sempre seguros. E vamos ver, seguimos então aqui para mais uma Final Four, e essa equipa de facto tem mostrado a bom nível. E depois mais para a frente falamos mais. Também quero mencionar, acho que foi muito importante, o ambiente fantástico que se presenciou no João Rocha. Acho que ajudou muito a equipa nessa ronda elite. Os jogos terem sido no pavilhão João Rocha, o ambiente foi muito bom. Estava quase sempre casa cheia, no último jogo, casa cheia, e o ambiente de facto acho que catapultou a equipa, deu ali outro ânimo, ajudou muito, fez muita diferença, e foi muito bom esse ambiente que se vive nas modalidades e sobretudo aqui no, à volta do futsal, ajudou muito a equipa. E é isso, Ficamos por aqui, esse podcast. Leões, uma boa semana e já sabem, até ao próximo jogo.